Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama fica mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, muito boa tarde a você, mulher, você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando o nosso programa Fala Mulher, hoje, dia 19 de setembro de 2014. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras. Hoje, no programa, vamos conhecer uma ecotecnologia, né? Uma tecnologia que tem o objetivo de reduzir consideravelmente os processos de desmatamento, de degradação da vegetação da Caatinga. É o fogão agroecológico, uma tecnologia social criada pela Casa da Mulher do Nordeste e que faz parte do projeto Mulheres na Caatinga. Para falar sobre isso, estamos recebendo a Divânia Souza, que é responsável técnica pela execução do projeto Mulheres na Caatinga, aqui na Casa da Mulher do Nordeste. Vamos falar também sobre o segundo seminário de monitoramento do projeto Mulheres na... O segundo seminário de monitoramento do projeto Mulheres na Caatinga, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de outubro, no Estela Mares, em Triunfo. Aqui no estúdio também estamos recebendo Célia Souza, que é coordenadora geral, aliás, local, da Casa da Mulher do Nordeste, do programa Mulher e Vida Rural, e ela traz informações acerca do Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras, que vai acontecer na próxima semana na Paraíba, não é isso? Vai ser o Encontro de Agricultoras Experimentadoras, realizado pela ASA Articulação Semiárido. A Casa da Mulher do Nordeste faz parte dessa articulação, faz parte também de todo esse movimento e estará participando do Encontro de Agricultoras Experimentadoras, que vai destacar aí as experiências das mulheres agricultoras do nosso país. E ainda no programa temos o quadro Fique Sabendo e a nossa agenda de atividades. Não desligue o seu rádio, que o Fala Mulher está só começando.
Corre um boato na beira do rio, que o velho Chico pode morrer. Vira riacho e correr pro nada, viajando por temporada, quando a chuva do meu Deus dará chegar, dará chegar. Quando a chuva do meu Deus dará chegar. Já dizia Frei Luiz de Xiquixi, chique é ter um rio pra nadar, a correr. Quão chique é ter um rio pra pescar, pra beber. Não deixe morrer, não deixe o rio morrer, senão o que será de mim? Só tenho esse rio pra beber. Senão, o que será de mim? Que só tenho esse rio pra beber. Que será? Que será de mim?
Que será de mim?
Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar?
Surubim,
que será? Que será de mim?
Que será de mim?
Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar? Surubim.
Morre
ribeirinho, de fome, de sede, de sei lá o quê.
Se não morre o ribeirinho, de fome, de sede, de sei lá o quê.
Que será? Que será de mim?
Que será de mim?
Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar? Surubim. Se não morre o ribeirinho, de fome, de sede, de sei lá o quê.
Se não morre o ribeirinho, de fome, de sede, de sei lá o quê.
Se não morre o ribeirinho, de fome, de sede, ou de sei lá o quê.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realidade.
Duas horas e 15 minutos no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E como eu disse na abertura, hoje vamos falar sobre o fogão agroecológico, que é uma tecnologia social que pertence à Casa da Mulher do Nordeste e que está fazendo parte do projeto Mulheres na Caatinga, que promete aí fazer diferença aí no combate à desertificação, ao desmatamento. Essa tecnologia, o fogão agroecológico. Para falar sobre isso, estamos recebendo Edvânia Souza, que é a responsável técnica pela execução do projeto aqui nos municípios do território do Pajeú e em outros municípios onde o Mulheres na Caatinga tem atuação. Edvânia, boa tarde, seja bem-vinda ao Fala Mulher. Acredito que é a primeira vez, né, aqui no estúdio da Rádio Pajeú participando do programa. Seja muito bem-vinda. Olha, segundo dados, né, dos órgãos responsáveis, como o IBAMA, por exemplo, 30% da energia motriz utilizada no Nordeste vem através dos desmatamentos legais e ilegais da Caatinga, o que é muito preocupante, já que a nossa região Nordeste tem 85 mil quilômetros quadrados de Caatinga e cerca de 50% já está totalmente desmatado, de acordo com informações de órgãos responsáveis. Como essa tecnologia, o fogão agroecológico que será implantada pela Casa da Mulher do Nordeste, como que vai intervir nesse processo de desmatamento? Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Fala Mulher, né? Em especial as mulheres que estão diretamente no projeto Mulheres na Caatinga. Né? Primeiramente dizer da satisfação e da alegria de estar aqui e poder compartilhar, né, das nossas ações, as atividades, então, tudo que a gente vem desenvolvendo com esse projeto aqui na região do Pajeú. Então, com relação à contribuição do projeto em relação a esse desmatamento, a gente traz não só a tecnologia do fogão, né, mas também um processo de educação ambiental nas comunidades que estão envolvidas, né, que aí não só as mulheres que estão diretamente, mas também outras mulheres que fazem parte desse grupo e das comunidades também se envolvem nesse processo, que foi um processo que a gente fez de educação ambiental com oficinas, né? Oficinas onde a gente traz a importância e, né, a preservação e a conservação desse bioma, Caatinga, né? Então, a gente também traz, junto a essa ação, a tecnologia do fogão agroecológico, que é um fogão que foi desenvolvido a partir de muitas oficinas que fizemos com outros parceiros, com a participação de agricultoras e agricultores, a assessoria técnica da casa, como outras assessorias também de nossas parceiras que tem aqui na região do Pajeú. Então, a partir de várias oficinas, a gente foi, digamos, moldando a ideia do fogão agroecológico, né? Então, após o uso de algumas mulheres em relação a essa tecnologia, que teve um projeto que era o Mãos Femininas Preservando a Vida da Caatinga, né? Então, a partir dessa iniciativa, surgiu a ideia justamente de ampliar isso. E aí surgiu a oportunidade da gente estar elaborando essa proposta, né, para o programa Petrobras Ambiental. E aí, então, surgiu essa oportunidade da gente fazer parte desse projeto Mulheres na Caatinga, e a gente está com essa tecnologia que é um fogão agroecológico. Por quê? Porque a gente utiliza insumos, né, que vêm da própria comunidade.
Que seriam esses insumos?
O seu formato é o quê? O tijolo comum, não é? É um forno que você pode desenvolver com o que você tem, a partir do que você tem na comunidade. O que nós estamos trazendo é um formato que é, digamos, padronizado, porque ele faz parte de um projeto. Então, essa tecnologia ela vem padronizada. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ir adequando isso no futuro. Mas a proposta do projeto, Mulheres na Caatinga, a gente traz um fogão agroecológico, ele tem seu padrão, eu digo, nas medidas, digamos, nos materiais que nós utilizamos, que é o
tijolo comum. A forma que será construído, que faz a diferença também.
Exatamente.
Né?
A gente chama as pessoas da comunidade para participar da primeira oficina, e depois dessa primeira oficina, aí as pessoas da comunidade, que se vê na habilidade de construir, constroem em suas comunidades. E aí, trazendo um pouco sobre a questão de onde é que isso vai contribuir com o desmatamento, é justamente no baixo consumo de lenha, que esse fogão, ele foi, digamos, estudado para isso. Então, a tecnologia que você se apropria desse conhecimento, né, você, as mulheres fizeram parte dessa construção coletiva, né, digamos, uma tecnologia que foi participativa na sua construção, e aí, a partir disso, né, a partir disso, as pessoas podem e devem construir, não é nada patenteado, não é uma coisa da casa, mas é uma coisa que foi desenvolvida pela Casa da Mulher do Nordeste, mas junto com agricultoras e agricultores e outras parceiras.
É uma tecnologia social, né? Que
exatamente.
Pode ser difundida, espalhada aí pelo semiárido.
Quanto mais, melhor, exatamente. Claro que esse formato que nós temos aí no projeto Mulheres na Caatinga, ele tem suas medições, ele tem o material que nós utilizamos, que agora eu vou relatar, que é o tijolo comum, que pode ser batido na própria comunidade. O forno, nós tem uma pessoa que confecciona esses fornos, mas ele também pode ser utilizado com outros materiais que venham da própria comunidade. Então, assim, são várias experiências que as pessoas também têm, digamos, e devem, né, ter esse caráter educativo de poder ser criativo. Se tem algo que vai melhorar, digamos, a utilização dessa tecnologia e as pessoas acham que deve modificar, não nesse formato do projeto, mas depois que passa por uma oficina e pensa, ah, se eu fizer dessa forma vai ficar melhor, ou se eu fizer daquela outra ficaria melhor. Então, as pessoas também tentam, né? As pessoas também são criativas e têm também esse livre-arbítrio para poder confeccionar o seu.
Edivânia, eu tenho certeza que as mulheres que estão nos ouvindo agora e que não fazem parte do projeto Mulheres na Caatinga, que são de outras comunidades, de outros municípios, já que a audiência da Rádio Pajeú ela é muito grande aqui no Pajeú, na região do Pajeú, tenho certeza que essas mulheres, essas famílias, homens que estão nos ouvindo também, estão interessados e interessadas em saber como construir esse fogão. Você está dizendo da importância que o material, né, os insumos são da própria comunidade, como o tijolo, o barro, que é necessário. Mas como fazer? Até mesmo porque há um público-alvo no projeto Mulheres na Caatinga, não é isso? Né? São 210 mulheres isso. Hoje participando e suas famílias participando do projeto em alguns municípios aqui do território. Mas quem não está nos ouvindo também vai poder ter essa tecnologia, como você está dizendo. Claro que não através do projeto, não serão tecnologias, não serão fogões construídos para um público maior pelo projeto Mulheres na Caatinga. Mas que vai ter uma cartilha com o passo a passo, de como é que essas pessoas vão poder ter essa informação para realmente construir o seu fogão e contribuir nesse processo.
Então, como eu falei anteriormente, a primeira oficina realizada nas comunidades que nós vamos começar agora, digamos, depois do nosso seminário de monitoramento, que é o segundo seminário, vamos começar a sair de lá desse seminário com cronograma de execução, planejamento nas comunidades para realizar as primeiras oficinas. Digamos, em cada comunidade irá ter uma oficina de construção. Então, faz-se o convite à comunidade, as mulheres que estão direto no projeto vão estar lá nessa primeira oficina, e aí as pessoas que têm interesse em aprender a construir o fogão, pessoas que têm habilidade, homens, mulheres, que têm habilidades na construção civil e que queiram participar da oficina, vão poder participar para depois, então, né, se autoavaliando se consegue fazer o fogão ou não, porque você olhando ele assim, ele é muito simples. Mas tem, digamos assim, na finalização do fogão, há detalhes que se você não presta atenção nesses detalhes, pode não funcionar como
ele
deveria.
Ele não vai ter o mesmo efeito.
Exato, pode não funcionar como ele deveria. Né?
Porque o segredo do fogão é justamente a economia da lenha. Não é que o fogão ele vai funcionar sem a lenha. Porque surge essa pergunta, é um fogão agroecológico, vai reduzir o desmatamento, mas é um fogão a lenha. Só que o segredo desse fogão é que ele só precisa para funcionar de lenha morta da caatinga, de galhos secos, da lenha que a natureza vai, aqui aos poucos, né, vai morrendo naturalmente. Então, não é preciso derrubar a árvore, derrubar a mata para ter a lenha, como a gente sabe que acontece hoje. Isso. Tanto de forma legal como ilegal, né? Há uma grande parte da caatinga sendo desmatada, porque muitas famílias do semiárido não têm condições financeiras de usar somente o gás de cozinha, de ter um fogão a gás. Muitas ainda, infelizmente, precisam e dependem exclusivamente do fogão a lenha. E o fogão agroecológico, ele tem essa diferença de não precisar desmatar. Usar apenas o galho morto naturalmente, os gravetos, a lenha que vai secando naturalmente. E isso. É suficiente realmente para cozinhar? Há exemplos que comprovam isso, dessa eficiência do fogão agroecológico?
Ah, sim, Juliana. Há exemplos, sim. Né? Nós, como antes desse projeto, foi implantado 10 fogões, uma amostra muito pequena, mas no relato das mulheres, o que é que nós temos? Depoimentos que... se utilizava, digamos, carros de boi, entendeu? Um carro de boi para cozinhar a semana toda, porque se utilizavam troncos de lenha, e geralmente lenha da nossa vegetação, da caatinga. E outra coisa, fogões que não estavam em locais adequados, apropriados. Eram ao relento, então isso, com o vento, né? Essa lenha, ela iria queimar com mais facilidade e mais rápido.
Com mais rapidez, não é? Com certeza.
Então, assim, hoje, quem tem o fogão agroecológico, relata que, por exemplo, com uma caixa pequena, digamos, de 40 por 40 aí, certo? De 40 por 40 centímetros, uma caixinha dessa,
de
a pessoa, de lenha, a pessoa, e gravetos, né? Principalmente gravetos, porque a estrutura do fogão, ela não é feita para botar... É para gravetos. Jamais vai conseguir colocar um tronco de lenha dentro, tá? Então, ele foi estudado justamente para pouco consumo de lenha, não é? O depoimento das mulheres hoje é que, com uma caixinha, ela cozinha a semana toda. Por quê? No caixão desse fogão a gente coloca areia. E a areia é o que faz permanecer esse fogão aquecido.
Aquecido.
Então não precisa
não
ficar empurrando lenha de forma alguma.
Ele esfria como fogão tradicional.
Exato, ele permanece quente.
Quem está nos ouvindo que tem um fogão desses tradicionais, o fogão a lenha tradicional, e principalmente se for ao relento, como você está dizendo, e a maioria das famílias tem os seus fogões ao relento, justamente porque o fogão a lenha, ele produz muita fumaça, então ele suja a casa, ele suja as panelas, né, suja as paredes, o teto, e aí muitas famílias constroem ao relento, e também por conta do calor, né, o fogão a lenha faz muito calor, então cozinhar num ambiente fechado, num fogão a lenha tradicional, é muito complicado para as mulheres, que são elas que estão na cozinha, que no dia a dia. Então, assim, o fogão, ele vai ter essa diferença também, das mulheres não estarem tão expostas a essa fumaça, porque ele produz menos fumaça, ele polui menos e agride menos a saúde das mulheres e das famílias como um todo.
Exatamente. A gente vai pesquisar, vai ter uma pesquisa com relação ao fogão, justamente para ver a diminuição dessa emissão desse gás, tá? Então, se a gente utiliza pouca lenha, consequentemente, a gente vai ter um menor, né, percentual de emissão.
De emissão,
tá?
Exatamente. De fumaça,
outra coisa,
né,
esse fogão, ele deve ser construído dentro de casa, porque ele não fumaça. Nós temos fogões aí, as mulheres dos depoimentos são os melhores possíveis, né, com relação tanto ao consumo, com relação à questão da saúde por conta da fumaça, então não existe fumaça, né? Tem o forno também que já agrega esse, também, esse valor no sentido da economia. Porque hoje você sabe, né? O gás está aí, aumentou de novo,
tá caro,
a energia
principalmente
novamente.
Principalmente para o forno, né?
Exatamente.
O forno gasta muito gás.
Exatamente. Então, o depoimento das mulheres que têm fogão hoje, qual é? Ah, 4 meses que eu não compro mais gás, 6 meses, eu não estou nem usando mais gás. E carvão em si nem se fala. Então, está utilizando só o fogão agroecológico, porque realmente ele não é, digamos assim, um retorno que você vai ter a curto prazo, mas a longo prazo. Vai ser, digamos, para a vida toda, né, no sentido da economia.
E pode auxiliar também no sentido de que, por exemplo, nós temos muitas mulheres que beneficiam alimentos, que fazem bolo, e podem usar o forno nesse sentido, de economizar o gás, não usar o gás para o bolo, para a torta, enfim. Então pode contribuir também até financeiramente, além da economia do gás, pode contribuir para as famílias que produzem, que fazem bolo, que enfim, fazem alguma coisa para vender e podem utilizar tanto o fogão quanto o forno.
Com certeza. É isso aí, tem essa economia, né? Porque aí vai gerar uma renda também com esses produtos que elas produzem. Então, se iria gastar mais de um bujão de gás por mês, isso vai diminuir, porque ela vai utilizar o fogão agroecológico. Não vai precisar usar o forno lá com o fogão dela a gás, não é?
São 2h29, estamos falando, né, do projeto Mulheres na Caatinga, que é um projeto tão importante, que tem vertentes muito importantes, né? São, além do fogão agroecológico, o projeto traz aí a produção de mudas, o plantio de mudas nativas da Caatinga. São várias ações muito importantes para o semiárido do projeto Mulheres na Caatinga. Aqui, Célia Souza, que é coordenadora do programa Mulher e Vida Rural, né, a coordenadora local da Casa da Mulher do Nordeste, que veio falar especificamente sobre o encontro de agricultoras experimentadoras. Mas, Celinha, antes disso, eu queria te incluir aqui na nossa conversa para falar a respeito de mais uma característica importante desse fogão agroecológico do projeto Mulheres na Caatinga, que é o fato de que as mulheres ainda são as responsáveis por buscar a lenha no semiárido, né, da Caatinga. As mulheres do semiárido têm essa tarefa de buscar a lenha, de carregar a lenha, um trabalho difícil, um trabalho árduo. E esse fogão agroecológico também vai impactar a vida das mulheres nesse sentido, de reduzir essa carga de trabalho.
É, com certeza. Boa tarde, Juliana. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com você. Boa tarde, Edivânia. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E uma boa tarde muito especial para as mulheres, né? Esse programa sempre foi muito dedicado às mulheres. E uma boa tarde também a todas as mulheres que a Casa da Mulher do Nordeste acompanha nas comunidades rurais. Então, com certeza, esse fogão, ele tem um benefício, além dos benefícios que a Edivânia já falou, né? Que é um fogão que economiza a questão da lenha, né, faz o seu cozimento com gravetos, tem a utilização do forno, que ao mesmo tempo onde as mulheres estão cozinhando a comida, o forno também, elas podem estar assando uma carne, podem estar assando um bolo, então ele é econômico nesse sentido também. Como também na questão da emissão da fumaça, que prejudica muito as mulheres, porque são elas, como você estava dizendo, Juliana, que são as responsáveis pela questão da produção do alimento dentro de casa. Infelizmente, ainda a questão da divisão sexual do trabalho é muito forte na nossa sociedade, e aí, principalmente, voltando para essa questão do meio rural, toda a carga de trabalho doméstico fica sobre a responsabilidade das mulheres. Então, essa tecnologia do fogão agroecológico também tem um olhar para essa questão, né, das mulheres, que beneficia as mulheres no sentido que elas possam diminuir a sua carga de trabalho, porque são as mulheres que são responsáveis de pegar a lenha no mato para poder cozinhar o alimento. As mulheres carregam essas lenhas na cabeça, traz para dentro de casa, e ela fica com essa responsabilidade. Então, o fogão, ele possibilita também que as mulheres evitem essa carga de trabalho para as mulheres. Então, com certeza, ele também beneficia as mulheres nesse sentido, né? Porque ainda é uma responsabilidade muito grande das mulheres a questão da produção, do cozimento dos alimentos dentro de casa.
São 2h32. Vamos trazer mais uma música aqui dentro do programa Fala Mulher. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do projeto Mulheres da Caatinga e também do Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras, que acontece na semana que vem no estado da Paraíba, e a Casa da Mulher do Nordeste estará participando.
Juazeiro, velho amigo, onde está o meu amor?
Ai, Juazeiro,
ela nunca mais voltou.
E Juazeiro,
onde anda o meu amor?
Ai, Juazeiro,
ela nunca mais voltou.
E Juazeiro,
onde anda o meu amor?
da tarde a tua sombra conversava ela e eu.
Ai, Juazeiro,
como dói a minha dor.
Que Juazeiro,
onde anda o meu amor?
Ai, Juazeiro,
como dói a minha dor.
Que Juazeiro,
onde anda o meu amor? Juazeiro, seja franco, ela tem um novo amor. Se não tem, por que tu choras, solidário a minha dor?
Ai, Juazeiro,
não me deixe assim roer.
Ai, Juazeiro,
tô cansado de sofrer.
Ai, Juazeiro,
não me deixe assim roer.
Ai, Juazeiro,
tô cansado de sofrer. Juazeiro, meu destino tá ligado junto ao teu. No teu tronco tem dois nomes, ela mesma que escreveu.
Ai, Juazeiro,
eu não aguento mais roer.
Ai, Juazeiro,
eu prefiro até morrer.
Ai, Juazeiro,
eu não aguento mais roer.
Ai, Juazeiro,
eu prefiro até morrer. Ai, Juazeiro,
ai, Juazeiro,
ai, Juazeiro,
ai, Juazeiro.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2:36, voltamos com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Lembrando que você que está nos ouvindo, se quiser tirar alguma dúvida sobre o tema de hoje, pode ligar no 3838-1213. O telefone da Rádio Pajeú está sempre à sua disposição para você tirar dúvidas acerca aqui do tema debatido no programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. Às 2:37. Celinha, falando agora sobre o Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras, que vai acontecer na semana que vem na Paraíba, em Campina Grande. Qual o objetivo desse encontro de agricultoras? Tivemos aqui recentemente também o Encontro Estadual de Agricultores Experimentadores, que aconteceu aqui em Afogados da Ingazeira, promovido pela ASA Pernambuco. E agora é um encontro nacional. Mulheres agricultoras de todo o território do semiárido estarão na Paraíba para este encontro nacional. Qual o objetivo? O que, é que vai ser discutido? Já tem uma proposta para o encontro?
Então, Juliana, esse encontro, ele é fruto, principalmente porque este ano, 2014, a ASA está celebrando 15 anos de existência. E a ASA vem fazendo todo um processo, que é a ASA Articulação do Semiárido, vem fazendo todo um processo de avaliação, de implementação das tecnologias, né, como a questão das cisternas, que é a primeira água, que é a cisterna, que é a primeira água para o consumo dentro de casa, e a segunda água, que é a água para a produção. E a gente vem avaliando que essas tecnologias vêm beneficiando muitos agricultores e as agricultoras no semiárido. E, principalmente, vem beneficiando as mulheres. Porque, veja bem, as mulheres ao longo da história, a gente sabe muito bem, principalmente as mulheres rurais, que sofrem muito com a falta d'água, e não só as mulheres, mas todas as pessoas que moram no meio rural, elas têm que buscar água muitas vezes muito longe, né? E as mulheres, principalmente, elas trazem água na cabeça, são as latas d'água na cabeça, e isso acarreta em muitos problemas de saúde para as mulheres. Então, com a implementação das tecnologias como as cisternas, tanto a cisterna, principalmente a cisterna de 16 mil litros, que é a água para beber, beneficia as mulheres e também a água para a produção, beneficia a produção das mulheres, porque as mulheres elas produzem ao redor de casa. Então, esse encontro ele tem esse objetivo, que é o primeiro encontro nacional de agricultoras experimentadoras que a ASA Brasil vai estar realizando na Paraíba, que vai acontecer de 23 a 25, né, deste mês de setembro, em Campina Grande. E aí, qual é o objetivo desse encontro, né? Ele tem o objetivo de construir e afirmar a identidade de agricultoras experimentadoras, gestora de seus próprios conhecimentos. Então, o objetivo, ele vai reunir as agricultoras de várias regiões, de vários estados, de todos os estados, aliás, do Nordeste, aonde, né, a ASA atua, mais o estado de Minas Gerais, e fazer essa troca de experiência, né, juntar as experiências das agricultoras, juntar os saberes, né, dessas agricultoras. Elas vão poder levar a sua produção, levar as sementes para fazer trocas de semente. O encontro também vai acontecer intercâmbios, onde as mulheres que vão estar participando vão poder conhecer experiências de campo, né, para poder também trocar esse conhecimento com as agricultoras locais que fazem parte, né, das dinâmicas da ASA lá da Paraíba. Então, é um encontro de grande celebração, né, que marca, tem um marco histórico aí, que marca os 15 anos da ASA, mas também que tem esse grande objetivo, que é de trazer e valorizar as experiências das mulheres do semiárido e fazer com que a gente possa, a partir daí, começar a pensar de fato como é que a gente pode estar trabalhando no sentido da perspectiva dentro da ASA, a organização das mulheres.
Ah, são 2 horas e 41 minutos e a Casa da Mulher do Nordeste faz parte dessa rede ASA, né, essa articulação de organizações como a CMN, que trabalha no sentido da convivência com o semiárido, de dar assistência técnica às famílias do semiárido, né, que produzem, que dependem do que o semiárido oferece para sobreviver. Então, e principalmente para as mulheres, que são grandes experimentadoras, são inovadoras, mulheres que investem, que trabalham com agroecologia, que não têm medo dos desafios, né, que o semiárido oferece. Então, a casa, é importante frisar que a casa faz parte desta articulação e está sempre presente também nesses eventos importantes, como o Encontro Nacional.
Isso mesmo, Juliana. A Casa da Mulher do Nordeste, ela integra a articulação do semiárido, a rede, né, como você bem frisou aqui, a ASA. Ela é uma unidade gestora microrregional, como a gente chama, a UGM, que a casa executa o programa 1 milhão de cisterna aqui na região do Pajeú. Então, desde 2008, a casa vem executando, trabalhando com a construção de cisternas, e o ano passado nós também trabalhamos com a construção de cisternas para a produção, com barreiros
Que é o PU mais 2.
Que é o PU mais 2, exatamente, que foi em parceria também com a Petrobras. E para a gente é muito importante, porque a gente consegue, dentro desse espaço, a casa como uma instituição feminista, como uma organização feminista, que sempre tem, né, aliás, sempre teve em sua missão a questão das mulheres, o fortalecimento da organização das mulheres, o empoderamento político e econômico das mulheres. Então, para nós, participar de uma rede como essa e executar um programa como esse é importante, porque dentro desse espaço a Casa da Mulher do Nordeste pauta as necessidades das mulheres, pauta a questão da produção das mulheres e que mais necessita da questão da água, tanto para beber, porque, infelizmente, como eu disse na minha fala anterior, por conta da divisão sexual do trabalho, são as mulheres as responsáveis pela questão do manejo da água dentro de casa. As mulheres precisam de água para a sua produção elas muitas vezes não têm, porque a produção das mulheres não é prioridade, né, para a questão dentro de casa, para a família, né, para as políticas públicas. Então, a gente vem pautando isso dentro dos programas. Então, por isso que é importante a Casa da Mulher do Nordeste estar executando esses programas, porque a gente pauta a necessidade das mulheres e a produção das mulheres na questão, né, da sobrevivência com o semiárido.
Há uma delegação, né, de agricultoras aqui de Pernambuco que vai participar do encontro. A Casa da Mulher também vai levar alguma agricultora para participar, alguma integrante da equipe técnica?
Então, quem vai estar indo pela equipe técnica da casa sou eu, né? Nós, como é um encontro nacional, e onde vai estar participando todos os estados do Nordeste, a gente vai estar indo em 9 pessoas aqui do estado de Pernambuco para participar do encontro. Das instituições que vão participar, essa representação foi escolhida, foi votada no encontro estadual que houve aqui em Afogados da Ingazeira, que é todas as instituições que fazem parte da articulação do semiárido participaram, e também as mulheres que estão na base, que essas organizações assessoram. E aí foram escolhidas 7 mulheres agricultoras de várias regiões, né, do estado de Pernambuco, e 2 instituições, que é o SECOL, uma representante do SECOL, que é o Centro Comunitário que faz assessoria técnica também aqui na região do Pajeú, e a Casa da Mulher do Nordeste, que estão indo representando a assessoria técnica da região do Pajeú, e 7 agricultoras que estão indo representando a região do Pajeú. Então, ao todo, vamos levar uma delegação de 9 pessoas. E a casa está levando uma agricultora quilombola, que é Maria José Mazé, como carinhosamente a gente chama, de Mirandiba, do município de Mirandiba, que é um município que é de uma comunidade Feijão, que a Casa também da Mulher do Nordeste faz assessoramento lá, faz assessoria, aliás, com o projeto Mulheres na Caatinga, e o projeto também de assessoria técnica para as mulheres, ou até mulher, que a gente desenvolve em parceria com o Sabiá.
Então, para a gente repetir as datas do encontro, por favor. Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras em Campina Grande, na Paraíba. Repete as datas, por favor, Celinha.
Então, o encontro vai ser realizado de 23, os dias 23, 24 e 25 de setembro, agora na próxima semana, precisamente em Lagoa Seca, que fica próximo de Campina Grande, a cidadezinha próxima de Campina Grande, na Paraíba, e nós vamos levar as nossas... Pernambuco está levando as agricultoras com suas experiências, com a sua produção, com a sua semente, para lá, para a gente intercambiar conhecimento, intercambiar, trocar saberes e sabores com as agricultoras dos demais estados do Nordeste.
Está passado o recado, muito obrigada. São 2h46 e a gente volta agora a falar sobre os fogões agroecológicos e o projeto Mulheres na Caatinga. Edivânia, nós, antes da música, nós falamos também um pouquinho sobre o seminário que vai acontecer, que é o segundo seminário de monitoramento do projeto, vai ser em Triunfo. Como é que está, como estão os preparativos para este seminário, qual o objetivo novamente de realizar o monitoramento?
Então, nós nos reunimos dia 15, né, foi segunda-feira, junto com o NEPAS, né, que é um parceiro nosso, que é o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas Agroecológicas do Semiárido. Então, junto com a equipe da casa, a gente sentou na segunda-feira, dia 15, para pensar numa proposta, né, de programação para esse segundo seminário, que é de monitoramento. Justamente vai estar acontecendo dia 14, 15 e 16 de outubro, em Triunfo, né, lá no Estela Mares. E aí nós estamos fazendo o quê? Estamos passando pelas comunidades já, junto aos grupos de mulheres, para fazer a catalogação das mudas, falando já sobre, articulando, mobilizando já para esse segundo seminário de monitoramento, que o objetivo dele é justamente o quê? Fazer o monitoramento do que foi plantado, do que está vivo, isso em relação às plantas nativas. Então, a gente teve o processo de plantio e agora a gente está partindo para o monitoramento, que é saber as mudas que estão vivas hoje, as que não resistiram, né? E junto com esse monitoramento vem o quê? Vem a entrega de placas, que é a numeração, onde vai estar lá constando 21 mil mudas, não é? E a gente vai estar fazendo essa entrega, já estamos fazendo as entregas nas comunidades, começamos essa semana a fazer todo esse processo, então a equipe está toda em campo, realizando esse trabalho, que é articular essas mulheres orientar para essa catalogação, que é justamente marcar cada plantinha, né, que foi plantada, com essa numeração de cada placa e colocando junto à numeração o nome da planta. Então, isso é uma tarefa que as mulheres vão levar para esse seminário de monitoramento, que é justamente a gente saber quantas plantas estão plantadas hoje, o que conseguiram sobreviver e as que não, para ter um planejamento do replantio logo quando chegar as trovoadas, logo início de ano, quando chegarem as chuvas aqui no nosso sertão. Então, a proposta é agora a gente estar plantando 28 mil mudas, né, nesse segundo ano. A gente já está no segundo ano do projeto. E a ideia é essa: após essa tarefa que as mulheres trazem para a gente se organiza, se planeja para o replantio.
No total mesmo, são quantas mudas nativas da Caatinga, entre diversas espécies nativas, que o projeto realmente irá implantar?
Então, a meta é de 21 mil mudas no primeiro ano.
No primeiro ano.
Já foi, né? Conseguimos.
Já foram plantadas?
Já foi esse primeiro ano do projeto, né? E aí conseguimos plantar 18 mil mudas.
Da meta de 21?
De 21.
A casa já implantou 18 mil mudas.
É. E ainda dizendo que faltaram 3 mil mudas, por quê? Porque tem três municípios, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, nós não conseguimos implantar as 3 mil mudas, que somaria as 21 mil mudas, por conta do período de estiagem, que logo que depois que a gente começou,
claro,
a entregar, aí chegou a estiagem, então a gente achou por bem, né?
Preservar essas mudas.
Preservar para quê? Agora, nas trovoadas, a gente começa a entregar novamente para essas mudas irem para campo. Então, a meta agora do segundo ano não são 25, porque a meta total é 46 mil mudas, tá? Como não conseguimos implantar as 21 mil mudas, tem 3 mil para juntar com as 25. Então, precisamos implantar agora, nesse segundo ano, 26 mil mudas.
Para a gente ter uma noção do impacto que o Projeto Mulheres na Caatinga tem na recuperação do nosso bioma. São 46, quase 50 mil mudas nativas e somente de plantas nativas. Quais são as principais plantas que estão sendo implantadas neste momento?
Então, são várias as espécies, né? Tem plantas que são mais difíceis, até porque nós passamos por um período de estiagem aí de 3 anos ou mais, né? Eu acho que é, digamos, um período de seca dos mais falados dos últimos 40 anos. Essa foi a pior seca que passamos.
Anos seguidos, né?
Anos seguidos. Então, o que é que aconteceu? Quando as mulheres foram para Caatinga para procurar essas sementes, não se tinha mais sementes. Né?
Há uma dificuldade.
Então, muitas estão extintas, entrando em processo de extinção. Então, por esse motivo de não encontrar essas sementes, nós não, digamos assim, não estamos com tantos números de espécies.
Com a diversidade de espécies.
Exatamente, diversidade de espécies. Então, assim, só falando, nós temos engazeira, foi implantada engazeira, pajeú, mulungu, arueira braba, né? Emburana de cheiro, pereiro, jatobá, pau d'arco, então tem outras, angico, então tem outras espécies que, assim, houve esse problema da dificuldade de encontrar essas sementes. Agora, como a gente teve essas chuvas, né? Então, já há relatos de que já tem sementes, que as mulheres estão já caindo em campo para poder conseguir essas sementes e já começar o plantio.
E a perspectiva
que, na época das chuvas,
é que no ano que vem haja uma maior diversidade de sementes e, portanto, de mudas sendo plantadas na Caatinga. E a gente destaca que essas mudas, elas são plantadas pelas mulheres. As mulheres que fazem parte do projeto é que plantam essas mudas, não exatamente a casa que chega e faz todo o trabalho. Há essa importante contribuição das comunidades, né, das mulheres, dos grupos de mulheres das comunidades no processo de recuperação do bioma.
Isso mesmo, Juliana. Assim, elas têm um papel fundamental e que isso serve também para o aprendizado delas, que é justamente essa responsabilidade de receber essas placas, porque cada mulher recebeu 100 plaquinhas enumeradas.
Porque as mudas têm a obrigação de serem numeradas.
Tem que ser catalogadas,
né? Catalogadas, por quê? Porque a CMN precisa ter esse controle para o projeto.
Precisamos,
né,
colocar em um banco de dados para depois, no futuro, quase no final do projeto, a gente precisa ter dados, né, que digam que planta tal, espécie tal, consegue, digamos, capturar, entendeu? Capturar o oxigênio, o gás carbônico, aliás, entendeu?
Gás carbônico.
Que a copa é quem faz isso, as folhas é quem faz isso, é quem fixa esse carbono, entendeu? Então, quanto mais copa, mais folhas tiver, mais ela vai conseguir captar
A
emissão de gás.
E
exatamente.
Esse é um dos objetivos do Projeto Mulheres na Caatinga, é reduzir essa emissão, né?
Exatamente.
E dessa forma contribuir para a preservação da Sim. natureza, do ar, da camada de ozônio.
Exato. Então vai para um banco de dados onde a gente vai monitorar, no final, 2.100 plantas, tá? E aí tem um estudo, tem uma fórmula, né, que a gente coloca lá os dados, né, que vai se medir a altura da planta, a circunferência, né, que é do caule, do tronco da planta. Então são dados que a gente coloca em uma fórmula e lá diz quanto é que cada plantinha dessa consegue, digamos, fixar carbono.
Agora são 2:54. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Nós vamos para as últimas informações aqui no programa Fala Mulher, se despedindo do Edvânia Souza, que é coordenadora responsável técnica, aliás, pelo projeto Mulheres na Caatinga, que está organizando aí, junto com toda a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, né, que tem uma equipe técnica que também participa, a execução desse projeto. E Célia Souza, que é a coordenadora local. Celinha está se despedindo, então tchau, ela tem um compromisso, não é isso? Tchau para a Celinha, que trouxe informações sobre o encontro de agricultores experimentadores. Então, Edvânia, é importante também frisar a equipe técnica do projeto, que contribui muito no processo.
Com certeza.
Além das
né?
mulheres, das comunidades, isso. A casa tem uma equipe que contribui.
Tem uma equipe perseverante, né, que, assim, digamos assim, tem muito compromisso com relação a toda essa programação e planejamento que a gente tem feito. E a gente tem percebido que a gente está dando conta, né? Com a ajuda das mulheres, a contribuição das mulheres, a gente fica mais forte, fica mais segura, né? Porque se fosse para monitorar todas essas plantas, a equipe só por si não daria conta. Então a gente precisa da participação, do compromisso das mulheres nesse projeto. E a gente está tendo esse resultado, né? E deixar um abraço bem especial para todas elas, para todas essas mulheres que estão, digamos aí, integrada nesse projeto, né, e feliz por participar dele. A gente vê alegria em cada uma delas, né? Então, deixar aqui um abraço e agradecer pela participação. Estamos abertas aí. Com certeza viremos falar mais sobre o seminário, que logo, logo está aí apontando. A gente vem novamente fazer uma chamada e conversar mais sobre o seminário.
Obrigada, boa tarde. Agora são 2:55.
Fique sabendo.
No quadro Fique Sabendo, na última sexta-feira, a Casa da Mulher do Nordeste recebeu a reportagem da TV Asa Branca, né, que esteve aqui na região do Pajeú, conhecendo algumas das ações do projeto Mulheres na Caatinga. O projeto Mulheres na Caatinga, que tem destaque para a produção de mudas, né, a reportagem, aliás, visitou, entre as ações do projeto, o viveiro de mudas de Dona das Dores, em Monte Alegre, o plantio de mudas nativas em Curralinho, que é uma comunidade de São José do Egito, e o funcionamento do fogão agroecológico na casa da agricultora Maria Helena Moisés de Brito, que é em Lagoa de Outra Banda, também em São José do Egito. Então, a reportagem da TV Asa Branca esteve aqui, juntamente com a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, que está envolvida no projeto Mulheres na Caatinga. A TV Asa Branca visitou estas ações que eu citei, está produzindo uma matéria. Essa matéria vai ser veiculada tanto na TV Asa Branca quanto no programa Globo Rural. E também a matéria vai para o portal de notícias da Globo, que é o G1, o G1.com. Então, é uma ação da Casa da Mulher do Nordeste, tendo destaque aí pela importância que tem. Nós estávamos falando do projeto Mulheres na Caatinga, que tem várias ações muito importantes, como o reflorestamento, o fogão agroecológico, o processo de formação das mulheres, né, a produção de mudas nativas. Então, a TV Asa Branca esteve aqui, produziu essa matéria, essa reportagem, que vai ao ar, como eu já disse, na própria TV Asa Branca, no Globo Rural e também no portal G1. Ainda não tem data prevista para a veiculação da matéria, mas assim que a TV informar quando esta matéria for ao ar, a gente informa. Tanto aqui no programa Fala Mulher, quanto no site da Casa da Mulher do Nordeste, que é o www.casadamulherdonordeste.org.br, e você pode acessar, e também nossa fanpage no Facebook, é facinho, é só procurar por Casa da Mulher do Nordeste, que você encontra no Facebook, e a gente informa a data que esta matéria vai ao ar. Como eu já disse, no site, no Globo Rural, e também na programação da TV Asa Branca, que é a TV local da Rede Globo. Uma outra informação importante é que na próxima segunda-feira tem reunião de planejamento do projeto Ater Mulheres, entre a Casa da Mulher do Nordeste e a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Essa reunião será na Casa da Mulher a partir das 14 horas. Informamos também que a CMN realiza um diagnóstico, né, com os grupos de mulheres referentes ao Até Agroecologia. Outro projeto executado será nos dias 23 e 24 de setembro, esse encontro com os grupos de mulheres em Ingazeira, na comunidade Bom Sucesso. E nos dias 25 e 26, esta reunião, este encontro vai acontecer do mês que vem, vai acontecer em Baraúnas, município de São José do Egito. São informações da nossa agenda de atividades. Às 2h59, ficamos por aqui com o Fala Mulher de hoje. A todos e todas, um grande abraço. Bom final de semana, até a próxima sexta-feira com mais um Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é produzido pela Assessoria de Comunicação e por toda a equipe da CMN. A todos, um grande abraço.
Guardar em casa também no chão e ter água se vier a precisão.
No pé da casa você faz sua cisterna e guarda a água que o céu enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina podem beber, que é água pura e cristalina.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai no céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão.
Você ainda vai lembrar dos passarinhos e dos bichinhos que precisam de beber. São dons de Deus, nossos irmãos, nossos vizinhos, fazendo isso honrará a São Francisco, a Ibiapina, conselheiro e padre Cícero.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai no céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.